A partir do momento que o homem passou a dar valor monetário às coisas, ele mudou completamente o sentido do uso do dinheiro. E por trás desse mau uso do dinheiro, que hoje é praticado, existe também um mal entendido com respeito ao verdadeiro valor do ouro e à função do ouro aqui no planeta Terra. Suponhamos que um indivíduo esteja com dois relógios e que um outro indivíduo necessite de um relógio. Aquele que necessita de um relógio, suponhamos que ele tenha duas folhas de papel. E aquele que tem dois relógios necessita de uma folha de papel. Qual seria o relacionamento entre esses dois indivíduos? Dentro da ordem espiritual, o indivíduo que tem dois relógios passa um relógio ao que não tem nenhum. E o indivíduo que estava com duas folhas de papel passa uma folha de papel para aquele que não tinha nenhuma. E isto seria o normal relacionamento, isto seria o fluir dos bens. Qual seria a função do dinheiro neste relacionamento? Qual seria a função da moeda ou do papel moeda, como é chamado? Se um indivíduo não tem condições de dar imediatamente ao outro aquilo que o outro necessita, porque o bem material não está presente naquele momento ou ele está muito distante, então o dinheiro substitui, naquela circunstância, o bem material que não está presente. Então o dinheiro é como um representante daquele bem material que é necessário. Mas o dinheiro em si não tem um valor. O dinheiro em si é um instrumento daquela troca. O dinheiro em si representa aquele fluir. Com o passar do tempo, o homem passou a dar um valor totalmente arbitrário a este relógio que era passado ao outro. E depois, provavelmente, outros homens, arbitrariamente, deram um valor àquela folha de papel que era passada ao outro. E assim, baseado em um valor totalmente arbitrário, um relógio passa a valer certo número de cédulas ou de moedas, e uma folha de papel passa a valer um outro número de cédulas e de moedas. Mas vejam que situação absurda. Porque quem precisa de uma folha de papel, quem necessita realmente de uma folha de papel, é para ele que aquilo tem valor. Não é para um outro que estipula um valor para aquela folha de papel. Da mesma forma, o relógio. Se eu preciso de um relógio, aquilo tem valor para mim naquele momento. Mas aquele valor é um valor de utilidade, é um valor vital, não é um valor pecuniário. Porque quem precisa de uma folha de papel tem uma necessidade tão autêntica daquele que precisa de um relógio. Qual é a diferença? Quem é que deu um valor maior a um relógio do que a uma folha de papel? Quem foi que deu este valor? Vocês já precisaram de uma folha de papel? E no momento daquela necessidade, vocês viram o quanto uma folha de papel pode ser importante? O quanto uma folha de papel é necessária? E naquele momento, de que vale um relógio para vocês, se vocês não estão necessitando do relógio? No entanto, em momentos em que se pode ter a necessidade de uma folha de papel, eventualmente se tem guardado, sem uso, muitas vezes engavetado ou dentro de um cofre, um bem ao qual nós damos um determinado valor e que naquele momento não está nos servindo. E aquele bem que nós deixamos guardado no cofre ou na gaveta e que não está nos servindo, mas que nós o guardamos porque a ele foi dado um valor pecuniário, e ele não pode ir para um outro indivíduo que pode estar precisando dele. Então eu retive o bem porque aquele bem tem um valor pecuniário. E quem é que deu o valor pecuniário para estas moedas e para estas notas impressas? Quem foi que começou a criar isto? Então implantou-se uma espécie de desordem. Implantou-se uma espécie de valor irreal, de valor imaginário sobre as coisas. E a partir daí, o dinheiro, que era um representante de qualquer coisa, que não pudesse estar presente naquele momento da troca, naquele momento do fluir, o dinheiro passou a ser um instrumento de opressão, passou a ser um instrumento de comando, não? E esta situação completamente artificial, toda esta situação montada em uma irrealidade, isso continuou existindo às expensas do planeta, porque o planeta físico, o planeta no qual os indivíduos estão vivendo, esse planeta tem reservas minerais, vegetais, não é? Reservas vitais necessárias aos indivíduos que são previstos para existirem naquele planeta. Então, existiria no planeta a reserva para se criar todos os bens necessários aos indivíduos aqui enviados. Mas, se cada indivíduo retém guardado para si uma parte dos bens materiais planetários que não estão sendo utilizados por ele, é o planeta que deve fornecer mais elementos para que sejam criados outros bens correspondentes àqueles que estão guardados com os indivíduos para suprir a necessidade dos outros. Então, todos os indivíduos, ou quase todos os indivíduos, necessitam de papel. Então deve haver árvores para serem transformadas em papel. Mas se a maior parte dos indivíduos retém, guarda, bloqueia consigo todo o papel que ele não está usando, nós teremos que cortar mais árvores, eliminar mais seres do reino vegetal do que seria necessário para fornecer papel aos outros, porque alguém mantém retido uma parte do papel já criado. Então é o reino vegetal que paga, é o reino vegetal que é desvitalizado, é o reino vegetal que é usado para suprir uma necessidade que seria suprida com a circulação de um certo material já existente. Então a repercussão deste fato, a repercussão deste desequilíbrio é muito profunda, e isto traz consequências que nós estamos aí vendo. Nós estamos vendo um planeta poluído, um planeta explorado, não é? Estamos vendo um planeta a ponto de ter que passar por uma grande transformação, por uma grande purificação, não só física, não só material, como psíquica, como mental, não é? Nós estamos fazendo uma reflexão que poderá servir como ponto de partida para reflexões mais amplas. E nesta mesma proporção, nós podemos examinar qualquer problema, qualquer assunto, como, por exemplo, indivíduos que mantêm imóveis fechados, sem uso, quando há indivíduos sem teto. Então, a repercussão desses fatos, a repercussão desses costumes, a repercussão desses hábitos é profunda. E chegou ao ponto de estar constituindo uma verdadeira limitação para um espírito livre encarnar aqui nesta terra, encarnar na superfície desta terra. Aquilo que dentro da ordem espiritual seria uma grande oportunidade, esta encarnação aqui na superfície da terra, isto de uma grande oportunidade passa a ser uma oportunidade de sacrifício, passa a ser uma situação limitadora para um ser espiritual que vem aqui expandir-se e que vem aqui desenvolver-se e que não viria aqui para se encontrar cada vez mais limitado. Quando se começou a dar um valor arbitrário, pecuniário, a estes instrumentos de troca que são os papéis moedas ou as moedas, etc., quando se começou a dar um valor a isso, necessitou-se de um símbolo deste valor circulante. E aí então desvirtuou-se também o uso do ouro, porque o ouro passou a ser um depósito de valores para os governos terrestres, que correspondia a um certo número de moedas ou de papéis em circulação. E aí o ouro também, como metal, foi prostituído. Ao ouro se deu um valor pecuniário. Quando a presença do ouro como metal nobre no planeta Terra, esta presença tem uma outra função e não tem a função de ter um valor pecuniário. O ouro é um metal no interior da Terra, nas camadas subterrâneas da Terra, e o ouro, como metal, ele supre energia solar no interior da Terra. E é a presença do ouro que corresponde a uma certa qualidade de energia solar que equilibra todas as atividades da Terra e do solo como mineral. Então o ouro, como metal no interior da Terra, é ele que passa a força solar a todas as substâncias físicas do nosso mundo, bem como a vida que evolui neste nosso mundo. Como nas grandes cadeias de montanhas há grandes depósitos de ouro, normalmente, ali pode-se usufruir de mais saúde, de mais vigor, muito mais do que em outros pontos da Terra, onde poderá existir menos ouro no seu interior. Disse um instrutor espiritual que a energia contida no ouro é a força radiante eletrônica do Sol atuando em uma oitava inferior. Portanto, o ouro praticamente está neste planeta representando uma grande força necessária à vida planetária e que viria diretamente do Sol, mas que diretamente não poderia chegar ao interior da Terra. Então a emanação natural do ouro como metal, ela é equilibradora, ela é vitalizante e ela é também purificadora, porque ela contém estas forças eletrônicas do Sol em si. Todas as vezes que no planeta Terra floresce uma civilização realmente adiantada, cada indivíduo tem direito, cada indivíduo é reconhecido como necessitado de ter consigo uma certa porção de ouro. Mas não porque aquele ouro tenha um valor pecuniário, tenha um valor comercial. Cada indivíduo poderia ter consigo uma pequena quantidade de ouro puro para que ele tivesse consigo, próximo de si, no plano físico, um instrumento para auxiliar no seu equilíbrio, na sua purificação e na sua vitalização. Mas o ouro, como todos os bens materiais, ele não está distribuído conforme as verdadeiras necessidades, mas ele está acumulado nas mãos de uns ou de outros, em detrimento da maioria que não dispõe daquela pequena quantidade de ouro simbólica que seria necessária para ele. E esta função básica, nobre, esta função evolutiva do ouro, ela é praticamente desconhecida. E o ouro então serve como instrumento para ficar por detrás desses padrões de troca. E o ouro vem servindo também como uma ornamentação e como algo que alimenta a vaidade, o orgulho e todos estes sentimentos humanos que não seriam para ser confirmados e alimentados, mas que seriam para ser transformados, para que a Terra possa ocupar o seu lugar em uma confederação galáctica de mundos. E como foi que o homem perdeu este valor verdadeiro do ouro? Como foi que isto aconteceu? Em civilizações anteriores a Cristo, não havia o dinheiro assim como nós o conhecemos. E o ouro, como metal, o ouro praticamente em grande quantidade estava restrito aos templos. E do ouro, naquele tempo, faziam-se aqueles objetos que eram usados nos rituais dos templos, tipo cálices e vasos e castiçais, todo aquele material que era usado nos ritos. Então, o ouro que existia nos templos como um elemento de radiação, porque o homem procurava os templos e ali havia um certo depósito de ouro, não em função do valor pecuniário do ouro, mas em função da irradiação eletrônica solar que ele proporciona aos indivíduos e que é purificadora. Então, quando os indivíduos procuravam um templo, eles procuravam naquela época um ambiente aonde eles pudessem também purificarem-se, aonde eles pudessem passar por um processo de quase eletrificação. Ao templo, então, os indivíduos ofertavam o ouro, porque o templo era o lugar de concentração deste metal disponível na superfície da Terra. Não de todo o metal, mas daquele tanto que fosse necessário para produzir uma irradiação. Porque o lugar da maior parte do ouro, como se viu, é no interior da Terra, não é na superfície. Porque aqui na superfície nós temos o Sol diretamente. Esse ouro, que era então canalizado para os templos, tinha esta função purificadora, tinha esta função oculta, tinha esta função espiritual, evolutiva, e não se levava para o templo riquezas materiais. Como foi que isto foi desvirtuado? Como foi que isto foi mudado e que mais tarde chegou-se àquela situação descrita no Novo Testamento, na qual Jesus, subindo a Jerusalém, encontrou no templo os negociantes e teve que tocá-los a chicote, teve que tocá-los a chicote, derrubando mesas e espalhando pelo chão o dinheiro de todos aqueles trocadores, o dinheiro de todos aqueles especuladores. E no final do episódio, quando aquilo tudo está espalhado no chão e as pombas que estavam sendo vendidas já voavam, Cristo disse: "Tirai isto daqui. E não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes." Como foi que se chegou a esta situação? Então, muitos templos eram verdadeiros aglomerados de energia que ajudavam os homens a se elevarem. Quando um homem se aproximava de um templo, que era um núcleo energético autêntico, Este homem era ajudado a se verticalizar, era ajudado a se coligar com a energia infinita. Ele era realmente ajudado a alcançar níveis de consciência que o templo representava. Então, os templos, naquela época, mantinham uma espécie de escolas de preparação para uma vida superior. Então, havia pessoas no templo que habitavam ali, que estavam ali, inteiramente à disposição deste trabalho de ajuda e de assistência ao homem que necessitava desta verticalização. Então eram pessoas que estavam disponíveis para o que fosse necessário durante o tempo todo. Então estas pessoas eram isentas de cultivar a terra, eram isentas de fazerem os mesmos trabalhos para a manutenção que os outros faziam. Então, para isso, se traziam oferendas aos templos. As outras pessoas que frequentavam os templos mantinham o templo. Mas isto não tinha nada a ver com a doação de ouro ao templo. O ouro era para uma coisa, e as oferendas que se traziam ao templo era para a sustentação material daqueles indivíduos que estavam à disposição do processo evolutivo dos demais o tempo todo e que estavam totalmente doados àquele processo, a ajudar aquele processo. Mas com o tempo, por um lado, as pessoas que traziam aquelas ofertas ao templo, ou que traziam aquelas ofertas aos que mantinham o templo, se encontravam ali nos arredores e começavam a trocar aqueles produtos entre si. E aí então que vem este episódio descrito no Novo Testamento, em que foi necessário colocar um fim naquela atividade. E esta atividade comercial em volta do templo, ela se dava sob a proteção dos sacerdotes e sob a proteção daqueles que trabalhavam no templo, porque por sua vez também estavam começando a ficar imbuídos destas forças obscuras que estavam já se introduzindo naqueles ambientes sagrados. Um outro fato começou a acontecer naqueles templos de então. Ao invés de irem ao templo para aperfeiçoar o próprio relacionamento e a própria ligação com o mundo espiritual, que é para isso que os templos foram criados, as pessoas começaram a ir aos templos para pedir favores. Por exemplo, descobriam que se faltava chuva, que a gente deveria pedir nos templos que chovesse. Se havia falta de certas coisas em circulação, porque aí o desequilíbrio já estava começando a ser implantado, então ia-se aos templos para pedir aos deuses que aquele desequilíbrio fosse resolvido. Então o templo passou a ser também uma espécie de mercado de coisas de outros níveis, não só vendas em volta do templo, como também passou a ser um local aonde ia-se pedir, aonde ia-se implorar, aonde se ia mendigar, o que era toda uma distorção com respeito à finalidade e com respeito à vitalidade, com respeito à razão da presença de um templo material, físico, externo, dentro de uma civilização. E muitas vezes alguém chegava e pedia no templo um favor e, segundo a pessoa, obtinha dos deuses aquele favor. Então, para compensar aquele favor recebido, os indivíduos começaram a levar dons para o templo, mas não dons para manterem o templo. Começaram a levar dons para retribuírem aos favores obtidos no templo. Então, dentro desta atividade já bastante desvirtuada com respeito ao que era um templo no início, começou a acontecer de os responsáveis pelo templo começarem a dar valor para aquilo que era obtido ali. Então, digamos que um indivíduo pedisse chuva e obtivesse chuva. Então, para retribuir a chuva que ele obteve para suas colheitas, ele levava ali uma vaca ou um boi em troca daquilo. E, em certos casos, uma vaca ou um boi era muito com respeito ao que o indivíduo tinha obtido. E não se podia cortar no meio um animal, por exemplo. Então, quando alguém chegava com um bem material que era superior àquele preço estipulado ou aquele valor estipulado para a graça recebida, o sacerdote ou o responsável pelo templo lhe devolvia um pedacinho de ouro para compensar aquela diferença. Então o ouro entrou no mercado. O ouro passou a fazer parte de uma atividade mercantil. E isto tudo parece que começou nos templos. Tanto assim que os templos começaram com o tempo a distribuir pequenos pedaços de ouro, mas não com a finalidade espiritual de antes, porque cada um necessitava de um pequeno pedaço de ouro. Os pequenos pedaços de ouro eram distribuídos para que os indivíduos tivessem no ouro elementos de troca, tivessem no ouro elementos à mão para poder exercer aquela atividade mercantil. Então, assim, as civilizações foram perdendo o seu sentido religioso. O ouro começou a circular como um instrumento de comércio, mesmo um comércio sutil, e isso foi se alastrando. E esse sistema econômico começou a funcionar também fora dos templos. Isto foi alastrando e tomou todos os lugares e tomou todos os níveis da época. A partir daí, se trocava objetos úteis diretamente por ouro e até, diz a história, que os reis começaram a cunhar moeda, colocando nas moedas o seu retrato, colocando nas moedas a sua figura. E estes pedaços de ouro que circulavam com o aumento desta atividade, esses pedaços de ouro tiveram então que ser substituídos por moedas, não é, que os reis foram fazendo, e mais tarde por dinheiro, porque a circulação de um papel moeda era muito mais simples do que esses objetos pesados que se tinha que levar na bolsa. Quando, no passado, os estados começaram a imprimir esses papéis moeda, convencionou-se que eles deveriam ter uma certa quantidade de ouro guardada. Então, dentro de uma ética humana, e fora desta ética espiritual, é claro, dentro de uma ética humana, o papel moeda que circulava correspondia a um ouro guardado, a um ouro em arquivo. Mas depois isso também foi se perdendo, e nos dias atuais, a maior parte do papel moeda que circula não corresponde ao ouro guardado. Então, não existe mais nem o equilíbrio ético, não existe mais nem este tipo de equilíbrio. Nessa situação criada entre os homens, estabeleceram-se, então, automaticamente, três atividades fundamentais que envolviam o dinheiro. A primeira atividade era o dinheiro funcionando como um meio de troca. Eu recebia um bem material e dava em troca o dinheiro. A segunda atividade é aquilo que se chama a dívida. Isto é, eu recebia dinheiro emprestado que eu deveria restituir a quem me emprestou. E a terceira atividade é a doação do dinheiro. E tanto a troca do dinheiro por um bem, quanto o empréstimo do dinheiro para quem precisa, quanto a doação do dinheiro, isto tem valores diferentes. Então, o dinheiro ficou envolvido em três atividades diferentes e que têm valor específico. E isso seria bom que nós estudássemos um pouco. Então, dentro desse sistema criado pelos homens, não? Dentro desse sistema, quando se troca um bem por dinheiro, é preciso suficiente clareza para liberar aquele dinheiro totalmente. Então, quando se trata de comprar, quando se trata de trocar dinheiro por um bem, quando se entrega o dinheiro, se libera totalmente o dinheiro. E quando se trata de dar o bem, se libera totalmente o bem, para que não fique entre aqueles dois indivíduos uma dívida, um sentido de dívida, um sentido de exploração ou um sentido de limitação. Isto é muito importante ter presente em um sistema financeiro que se tornou doentio, como vimos. Quanto aos empréstimos, seria bom cuidar de fazê-los só quando fossem estritamente necessários. Porque enquanto um indivíduo está trabalhando para pagar um empréstimo, tudo aquilo que ele está fazendo entra também indiretamente no karma do outro que está esperando, que está aguardando por aquele dinheiro. E quanto ao processo de doação, se a doação não é totalmente livre, se a doação não é totalmente desapegada, isto é, se quem doa quer controlar o rumo daquela doação, então não se trata de uma verdadeira doação, mas se trata de um empréstimo. Vê-se, portanto, que a atividade com a energia monetária neste planeta necessita de uma total regeneração. Tanto o dinheiro circulante deve ser regenerado, quanto a própria atividade de trocas, de compras, de empréstimos, teria que passar por uma purificação. Qual será a próxima fase dos relacionamentos do homem com os bens materiais e vice-versa? Isso nós veremos nesta próxima era da consciência, após a purificação geral que é aguardada na superfície do planeta. No momento atual, todo o processo de compra e venda pode ser considerado um processo doentio, não só por causa da inflação, que é esta transformação do valor pecuniário das coisas, como também por causa da interferência neste sistema de vendas e de compras e de trocas da lei da oferta e da procura, que foi também criada pelos homens. Então, se o desejo da humanidade pende mais para um produto, aquilo é considerado um produto procurado, e isto então interfere na vida econômica, na produção, na distribuição. E se o desejo da humanidade está voltado para um outro setor dos bens materiais, então aquilo é considerado mais procurado. Então, com base em um vício, isto é, com base no exercício do desejo, muitas vezes por uma coisa supérflua, a vida econômica da civilização oscila. E da mesma forma, com base nesta lei artificial, com esta lei que tem uma base doentia, a lei da oferta e da procura, a oferta das coisas depende também da procura. Portanto, a manifestação e a criação de um indivíduo neste sistema vigente fica condicionado aquela manifestação ser procurada. Se ela não é procurada, ela não pode se manifestar. E isto é contrário a um dos principais movimentos espirituais, porque exatamente as primeiras manifestações espirituais começam quando elas ainda não são procuradas, e são as manifestações pioneiras que começam a despertar os indivíduos pelas coisas novas. Então, o sistema econômico vigente praticamente rompe com este princípio fundamental. Quanto ao sistema de empréstimos, que é a outra atividade nesta nossa civilização doentia, ele também é considerado um sistema muito restritivo, porque dá-se o empréstimo não a quem precisa, mas dá-se o empréstimo a quem oferece garantias. E, normalmente, quem necessita de um empréstimo é porque está desprovido de algo. Então, quando se dá o empréstimo a quem oferece garantias, praticamente se nega o empréstimo àquele que nada tem e àquele que mais precisa. E a atividade da doação, isto é, aquilo que é chamado de doação neste sistema vigente, está também corrompida. Corrompida porque as leis estimulam a doação para que elas sejam deduzidas de impostos. Então as doações também se transformaram em uma atividade meramente comercial, em uma atividade meramente lucrativa. E desta forma, com este uso da energia monetária e com este relacionamento do homem com os bens materiais, a vida espiritual não fica livre. E o fluir da energia do espírito encontra canais que apresentam condições bem determinadas para esta fluência. Portanto, todo o uso da energia monetária e todo o nosso relacionamento com os bens materiais está aí para ser regenerado.